O Instituto de Direito e Bioética está lançando o primeiro Congresso de Diversidade Sexual, da Diversidade Sexual, da Proteção dos Direitos da Personalidade. O Instituto foi criado por um grupo de profissionais acadêmicos unidos pelo interesse de fomentar a pesquisa e divulgação de temas controversos da bioética. E a contribuição é para tentar entender a importância do avanço em relação à diversidade sexual. E o primeiro Congresso da Diversidade Sexual, da Proteção dos Direitos da Personalidade, já está com as inscrições abertas. E eu converso agora com a doutora Valéria Galdino, que é uma das organizadoras do evento. Doutora Valéria, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de diversidade sexual, é um tema polêmico. No Brasil já gerou uma série de polêmicas sobre isso, inclusive envolvendo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo no país. E agora você vai ter um encontro sobre diversidade sexual. Qual a intenção de abordar um tema desse polêmico e qual é a linha de discussão que vai se ter num país que ainda está discutindo, por exemplo, as relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo reconhecida pelo Estado?
A importância de discutir esse tema é que a gente não pode deixar de falar sobre a sexualidade, que é um direito da personalidade e que é importante na vida de qualquer cidadão. Então, quando se discute a sexualidade, você também se discute as consequências dessa sexualidade, como a união entre pessoas do mesmo sexo, como a orientação sexual de cada pessoa, como problemas, por exemplo, em relação à manifestação da sexualidade. A parafilia, você não pode discutir dentro da manifestação da sexualidade aí, em relação à diversidade sexual. Então, nós trabalhamos com os problemas dos transexuais, que precisam, na verdade, de uma legislação a respeito da readequação sexual, problema da união afetiva, da reprodução assistida, que o Conselho Federal de Medicina permite a resolução 1957 de 2010, que haja reprodução assistida. Então, como que fica a questão da filiação? Problemas até do próprio heterossexual, do pansexual, do bissexual, do intersexual e até do assexuado.
Ou seja, existe uma variedade imensa de opções, diversidades sexuais, que nem mesmo o profissional do direito conhece, é isso?
Nem mesmo o profissional, tampouco o juiz, os promotores, ou seja, as pessoas são carentes de informação em relação à sexualidade. E os acadêmicos também não têm esse tipo de informação. Então, como que nós vamos solucionar os problemas sexuais e as consequências desses problemas se não há conhecimento acerca do assunto?
A senhora acha que o desconhecimento é preconceito, é um pouco cultural isso?
É preconceito, é cultural e chegou o momento das pessoas discutirem isso, porque nós temos aí não só o problema da união homoafetiva, mas o problema das consequências da reprodução assistida. E até se discute numa teoria de que a pessoa ela nasce homossexual, ela nasce transexual.
Uhum. E aí nós teremos, né, nesse congresso a possibilidade de trabalhar esses temas de uma forma um pouco mais responsável.
Não só no âmbito jurídico, mas no âmbito antropológico, sociológico, psicológico. E nós teremos, então, profissionais da área da saúde discutindo acerca da sexualidade.
Esse tema deve tomar espaço dentro do direito. Qual a perspectiva que a senhora tem dessa discussão nos próximos anos?
Eu acredito que por um bom tempo ainda nós vamos discutir acerca da sexualidade enquanto direito da personalidade e as consequências da orientação sexual de cada pessoa.
Então nós teremos aí no futuro esse tema que pode ser abordado em diversos aspectos pelo que a senhora colocou.
Não só na filiação, na reprodução assistida, como na ruptura da união afetiva, uhum, na readequação sexual do transexual. E assim por diante.
A senhora considera que isso um dia vai virar uma disciplina na academia?
Não, nós já temos essa disciplina, é bioética. A bioética trata de temas polêmicos. E um dos temas polêmicos da bioética é a diversidade sexual.
Mas é dada a dimensão, o tamanho, a proporção desse tema, é adequado ao que a gente tem hoje? Ou seja, enquanto um ponto de discussão de uma disciplina de bioética é um ponto relevante?
Não, na verdade as pessoas não discutem. As cadeiras de bioética hoje nas universidades elas são opcionais. E é um novo ramo que está surgindo para se discutir um direito. Então, o direito precisa regulamentar aspectos controvertidos da bioética.
Então, isso precisa se transformar para a senhora uma disciplina permanente, não só optativa.
Exatamente, porque ela envolve, ela trabalha com os direitos fundamentais, trabalha com os direitos da personalidade e resgata a dignidade da pessoa humana.
Então, os advogados profissionais do direito são fundamentais para romper o preconceito?
sim, é essencial.
Esse congresso, esse primeiro congresso, começa quando?
Ele irá ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de abril, no Teatro Marista.
As inscrições começam hoje?
As inscrições começam hoje. Mas e daí nós teremos, assim, pessoas, assim como a Maria Berenice Dias, que trata do tema, a Tereza Rodrigues Vieira, o Luiz Mosch, que trabalha com homofobia, porque, por exemplo, já aconteceu de sair nos noticiários em que um pai estava abraçando o filho e houve, eles foram agredidos. É, porque acharam que eram dois companheiros.
E isso vai ser tratado nesse congresso?
Claro,
como
e vai ser tratado também o papel, na verdade, da mulher no mercado de trabalho, o papel masculino que ela exerce, hétero.
Então, a Semana da Mulher, por exemplo, a gente começa, inclusive, a trabalhar essa questão da...
Porque muitas vezes a mulher, ela é hétero, ela acaba desenvolvendo um papel masculino no trabalho.
Uhum.
Então, não é só, não vai ser abordado só a questão da orientação sexual, mas até o papel que você desempenha, mesmo enquanto hétero, o papel masculino que você acaba desempenhando.
Quando você fala de papel masculino, quer dizer, a mulher está se emancipando, ingressando no mercado de trabalho, atuando em algumas áreas que eram consideradas exclusivamente áreas dos homens, isso também é um problema hoje para o direito. Aquilo que deveria ser um avanço da mulher também é discutida como uma questão da personalidade, ou seja... Isso discute preconceito em relação a esse tipo de trabalho, de tratamento?
Porque daí nós temos que discutir gênero e sexualidade. Tá? Porque a mulher ela pode vivenciar masculinidades. Por exemplo, uma advogada ela pode ter um papel masculino enquanto advogada no dia a dia, mesmo sendo hétero.
Uhum.
Tá? A maneira de trabalhar, a maneira de realizar uma audiência... Isso então, pode acontecer.
Então, combater o preconceito em relação à mulher no mercado de trabalho também é um
também
dos temas.
Também será abordado nesse congresso. A questão, por exemplo, nós teremos um psiquiatra falando sobre se a pessoa... Então, ele tem anos de pesquisa em que ele fala que a pessoa nasce com a sua orientação sexual. Então, certo. Ela já nasce um homossexual, ela já nasce um transexual. Ele vai abordar, ele vai fazer até um psicodrama... em diversidade sexual, e ele vai falar sobre a definição da orientação sexual durante a gestação, né? A identidade de gênero e orientação sexual.
Essa discussão que hoje a sociedade brasileira está fazendo sobre a heterossexualidade em relação ao Congresso, ao Poder Judiciário, também é tema do encontro?
Sim.
Ou seja, a questão política que envolve a homoafetividade.
Também será tratado sobre essa decisão do STF.
Uhum, isso.
Aí as consequências, né? Porque certo. Essas pessoas elas vão se unir, vão se casar, porque quando houve equiparação da união afetiva à união estável, é possível ocorrer a conversão em casamento. Uhum. E daí essa pessoa ela vai ter o problema da ruptura, ela vai ter o problema da divisão do patrimônio, pensionamento, afiliação, o registro dessas crianças que nascerão. Não estou falando nem em adoção, mas em reprodução assistida, porque é possível.
Uhum.
Então a dupla maternidade, a dupla paternidade, porque o que importa hoje em dia não seria a sócia afetividade em relação à filiação? Então uma pessoa ela acaba doando o seu óvulo e a companheira gestaciona e depois há a ruptura entre as duas, e daí como que fica essa criança? Uhum. Eu entendo que essa criança ela vai ficar com quem tiver melhor condições de cuidar. Condições não é no âmbito material, mas assistência moral, material, intelectual, afetiva e orientação sexual. Aquela pessoa que tiver condições de proporcionar isso para a criança é que vai ficar com essa criança, que vai ter a guarda. E a outra vai ter o direito de visitação. Porque o próprio código diz isso, que quando um casal hétero se separa, aquele que tem melhores condições, tá? Isso não é só questão material, é que fica com a criança e o outro exerce a visitação. E assim será em relação a um casal homo.
Agora, a senhora mesmo colocou que nem sempre os juízes, os magistrados, estão preparados para tratar desse tema.
Não estão, e muitas vezes há polêmica de assuntos que poderiam ser resolvidos de uma forma pacífica. Por exemplo, ontem eu vi no noticiário em que se discutia a questão de duas companheiras, em que uma tinha sido implantado o óvulo de uma e a outra tinha a gestação. E daí, quando houve a ruptura, está brigando pela guarda da criança. Só que não é um casal? Se é um casal, que vai acontecer? Um vai ficar com a guarda da criança, o outro vai exercer a visitação. E um vai pagar pensão para a criança, aquele que vai estar exercendo a visitação. Então, isso já tem solução no próprio código. Se aplica o que se aplica ao hétero.
Se complica o simples.
Exatamente. Se complica aquilo que é simples. Ah, em relação à certidão de nascimento, qual o problema de colocar filiação e o nome das duas pessoas? Avós e o nome dos quatro. Eu não vejo problema em relação a isso, porque o que é importante para uma criança é ser bem cuidada, é ser amada, o problema do bullying. A criança não... essa coisa do bullying, todos nós sofremos bullying em uma determinada época da vida da gente. Então, o fato de ser filho de pais que tenham o mesmo sexo, nós temos famílias monoparentais. Então, a criança também teria problemas em relação a isso. Muitas mulheres engravidam seus filhos solteiras ou ficam viúvas ou divorciadas e cuidam dos seus filhos sozinhas, muitas vezes. Uhum. Eu não vejo uma problemática nisso. Acho até que o que esse programa ontem tratou como polêmico não é polêmico. Bastava ver o registro e pronto. O juiz escolhe quem tem melhores condições.
Doutora Valéria, a senhora falou sobre o encontro, a senhora falou que as inscrições começam hoje. Como é que nossos ouvintes podem fazer para poder ter acesso a essas inscrições e ter mais informações sobre o encontro?
Maiores informações? Exato. Eu vou passar o endereço, então, www.diversidadesexual.com.
www.diversidadesexual.com.
E nós estaremos em todas as faculdades, uhum, realizando também as inscrições no horário dos intervalos.
Então pode ser feita as inscrições pelo site?
Pelo site ou nas faculdades que estão apoiando o evento.
Doutora Valéria Galdino, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN.
Obrigada.